Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Posse do vereador Jean Kerr. Peço para se aproximar. Vamos ao julgamento.
Prometo cumprir e fazer cumprir a lei orgânica, o regimento interno, as leis da União, do Estado e do Município, e exercer o meu mandato sob inspiração do patriotismo, da legalidade, da honra e do bem comum que me foi confiado. Assim prometo.
Declaro empossado o vereador Jean Kerr, que prestou o seu devido compromisso. Fique à vontade. Apreciação e votação da ata. Faço a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Peço a leitura.
Requerimento. Não, sorry. F5. Ofício zero, ofício número 382 de 2025. Encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos projeto de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 070, de 2 de julho de 2025, o qual altera a redação de lei número 170, de 8 de novembro de 1985. Projeto de lei número 071, de 2 de julho de 2025, o qual autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóvel público e dá outras providências. Solicitamos votação em regime de urgência do projeto de lei número 071. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Prefeito Municipal Sidney Ecker.
Pedido de informações. Não, pedido de informações. Vereador Moreno.
Não vai ser. Eu, Mariano José Weitzman, vereador do Progressistas, venho através desse solicitar o que segue: que o Executivo informe quantos cargos de comissão, CCs, foram contratados, o local em questão lotados e qual o valor pago a cada CC. Tal solicitação se faz necessária, haja vista que várias pessoas da comunidade estão pedindo esclarecimentos acerca destes contratos e sua real finalidade, sendo que tínhamos para o momento atenciosamente Mariano José Weitzman, vereador.
O pedido de informações está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O pedido está aprovado. Requerimentos.
Eu, Mariano José Weitzman, venho através desse solicitar ao Executivo, em conjunto com a comunidade de Eruba e Boza, faça uma praça na área verde, na Rua do Alvoredo, no residencial Bergamo. Tal pedido se faz necessário e urgente, uma vez que aquela comunidade carece de um espaço público adequado para as crianças brincar e para as famílias, em conjunto com seus filhos, possam tomar seu chimarrão no local seguro e arborizado. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, vereador Mariano José Weitzman. Maria Helena Matti, vereadora de antifirmada, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado as solicitações a seguir ao Executivo Municipal, que a administração municipal estude a possibilidade de instalar grades de proteção nas esquinas, proporcionando maior segurança aos pedestres, bem como aos motoristas. Termos em que pede deferimento, vereadora Maria Helena Matti. Ricardo Leopoldo Lisenfeld, vereador de antifirmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Poder Executivo. Que a administração municipal, através do setor competente, faça o conserto das duas bocas de lobo na estrada Otto Nuss, Picada Rua do Meio, próxima à casa de Deonir Rutz. Que a administração municipal coloque um pouco de brita na entrada de Marino Haas, pois ele precisa deixar o ônibus com o qual trabalha no seu pátio, e com esse tempo chuvoso está tendo problemas. Pede deferimento, vereador Ricardo Leopoldo Lisenfeld.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. A palavra por 10 minutos, o vereador Ricardo Wiesenfeld.
Boa noite, presidente. Secretário jurídico, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas que nos assistem. O primeiro assunto hoje, quero ver ali essa questão das bocas de lobo na estrada Otonoz. Duas ali que foram quebradas, não sei, um caminhão passou por cima. E de repente elas têm que ser reforçadas, não sei como pode ser feito isso, mas eu acho que não é a primeira vez que aquilo acontece. Elas quebram caminhões passando por cima. E outro assunto que eu não fiz requerimento, mas que espero que seja encaminhado, aquela curva, César Cotes, todo mundo ali, a maioria conhece. A curva que tem na estrada, ali próximo à sede do Esporte Clube Amigos, Picada Arroio do Meio, na rua que vai por cima, lá do outro lado do Arroio, ver se tem a possibilidade de alargar a estrada ali bem no ponto da curva, de repente rebaixar ela um pouco, porque cada pouco se vê, escuta relatos de ali, pessoas tendo problemas para passagem de veículos. Vem um ônibus que passa por ali, daí se encontra justo na curva e por pouco acidentes não acontece ali. Quando vem a gente vai ter um acidente naquele local. E creio que não seja muito difícil de resolver. Outro assunto a respeito da reunião que houve ontem de noite na CISAM, a respeito do saneamento básico, água e esgoto, pelo que se projeta até 2033, precisaremos ter 90% do esgoto tratado. Creio que a nossa região aqui tem um bom motivo de pedir prazo estendido para isso, devido ao que nós passamos ano passado com as enchentes e com as inundações. E mesmo em condições normais, creio que esse prazo não vai ser cumprido. Vamos ter problemas. Para julgar pelo relevo da nossa cidade, vamos precisar fazer grandes investimentos em bombas. E como vamos fazer para recolher esgoto, tendo o relevo que nós temos? Vamos ter que escavar todas as ruas, calçadas, tudo vai ser cavado. Sem alternativas, precisam ser buscadas para isso. Como colegas que estavam presentes na reunião, as sociedades de água estão muito preocupadas com o que vai acontecer, pois ali tem gente que investiu bastante dinheiro para ter água encanada em casa. Quando vem agora, vão ter que entregar tudo a uma empresa privada, que não se sabe como eles vão atender o pessoal. Temos um caso, uma experiência com energia elétrica que todo mundo sabe como está acontecendo. Quando vê, a gente nem consegue conversar com pessoas, somente com máquinas. E isso quando a gente consegue uma ligação. E a chance é grande de isso acontecer se a gente entregar à iniciativa privada ou alguma empresa essa questão. Sei lá se tem como a gente procurar outro caminho ou facilitar. Como estavam falando em municipalizar isso, provavelmente também vai ser bastante oneroso para os cofres públicos, mas de repente para o futuro e para a qualidade de vida do nosso município, para as pessoas que vivem no nosso município, no momento de repente seja o caminho mais difícil, mas para o futuro, de repente seja a melhor saída. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Roque Raça.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, jurídico, secretário, pessoas presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de eu ocupar esse espaço para agradecer as pessoas que se empenharam nos 80 anos do Forquetense. Domingo teve a festa da comunidade do distrito de Forqueta, do Clube Esportivo Forquetense, onde muitas pessoas deixaram histórias. Se hoje esse salão do Forquetense está lá, graças às famílias que se uniram e construíram esse salão. Então, nada mais justo de uma forma de agradecer a essas pessoas. Eu gostaria de mencionar o sobrenome de muitas pessoas que contribuíram para que o distrito de Forqueta, o Forquetense, está hoje numa situação privilegiada. Nós temos creche, nós temos escola, nós temos uma comunidade e nós temos um salão bonito que é o Forquetense. Na época, quando foi construído, o pessoal dos familiares Schwarzer, Kremer, Fuchs, Reicher, Berwanger, Staffens, Polkenhagen, Pochmann, Stack, Greff, Schneider, Kasper, Eckert, Dutra, Hermann, Telega, Miller, Hartl, Reinheimer, Schneider, Stifler, Hostetter, Kirch, Rockenbach, Lutz, Feldens, Junkheim, Matt, Weschenfelder, Kloss, Rempel, Wolf, Bruxel, Meyer, Grumbauer, Barken, Weizmann, Lansing, Tresel, Ferrari, Stork, Hönig, Wink, Parken, Hans, Prediger, Klaug, Haas, Lerman, Maders, Schmidt, Kolzer e Kelzer, Franz, Gut, Imich, Anton, Konrad, Bernstein, Hetzel, Scherer, Seibel, Liesenfelder, Stein, Winter, Kirch, Taj, Grassi, Reis, Friedrich, Fir, Hefle, Fritz, Hans, Brauer e Feil. Se eu tiver algum sobrenome deixado fora, eu numa próxima sessão vou ampliar. Mas essas são as pessoas que trabalharam muito para que esse Forquetense tenha o salão que hoje tem. Foi um trabalho incansável, de sábado a sábado. Todo mundo teve a contribuição de não sei quantos dias cada sócio tinha que trabalhar, e aos sábados e domingos fazia um mutirão em conjunto para erguer essa sociedade. Então, os 80 anos do Forquetense, eu gostaria de lembrar. Eu acho que é mais do que justo reconhecer o trabalho dessas famílias que se empenharam tanto naquela época. Falar também do asfalto da Forqueta Baixa. Tenho Fontes Seguras, Mariano, que estão terminando lá o asfalto, eu acho que é Nova Bresse. E eu acho que semana que vem, na próxima, eles vão retomar esse asfalto quando a base está pronta e nós vamos sim concluir esse trajeto de 1 quilômetro. Né? E falar também das enchentes, como é bom que deu as duas enchentes, mas num tamanho muito pequeno. As pessoas estavam apavoradas, então se confirmou mais ou menos a normalidade. A normalidade das enchentes é mais ou menos esse tamanho e mais 3, 4 metros acima daquilo. Não aquele desastre que deu no ano passado. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Jean Quello.
Boa noite, presidente, secretário, jurídico e demais colegas, a imprensa e o pessoal que nos assiste. Vou começar agradecendo ao Paulo Góes pela cedência do espaço, ao meu partido, o MDB, aos colegas vereadores que me recebem hoje nesta casa, à minha família que esteve comigo sempre, agradecer também aos 345 votos que eu recebi na minha caminhada e todas aquelas pessoas que me receberam em suas casas. Um obrigado também às pessoas que contribuíram para o meu perfil político. E vou citar as mais importantes. Andréa Langebart, Arno Roque Neumann, José Arno Kehl, Paulo Alessio Weitzmann, de Forqueta, Paulo Steiner, Rodrigo Kreutz e o atual prefeito Sidney Eckert. Todas elas foram importantes, porque de cada uma eu aprendi alguma coisa e de cada uma eu trago alguma coisa. E quero lembrar aqui uma frase do meu falecido pai, que dizia assim: a política é a arte de fazer o bem. E também me disse: se tu vai entrar na política para isso, continua. E se não for para isso, fica em casa. E aqui estou. Penso poder contribuir de alguma forma e aprender bastante nesse curto espaço de tempo que vou ter aqui nesta casa. Como trabalhador da Receita Federal, me vi na obrigação de tentar ajudar, de alguma maneira, o nosso município. Convidei o delegado da 10ª Região Fiscal, o senhor Eduardo Godoy, para participar de uma reunião com a administração para tratar de dois projetos, com base num acordo de cooperação técnica. Em que consistem os dois projetos? Um deles se trata do PAVE, que é um ponto de atendimento virtual, que consiste basicamente em um funcionário da prefeitura com um computador receber pessoas físicas, portadoras de CPF, para resolver seus problemas de CPF. Mas também agricultores para resolver problemas com o CIB, o antigo NIRF, que é necessário para fazer a declaração do ITR, por exemplo. E alguns outros serviços mais. Que se registre esse meu pedido de que a administração assine esse acordo e mantenha esse projeto por muitos anos. Porque o idoso, aquele que tem dificuldade com a tecnologia, o agricultor que não precisa mais ir para Lajeado, e aqueles que mais precisam de ajuda, serão os mais beneficiados, que são os nossos munícipes. E, em contrapartida, assinando esse acordo de cooperação técnica, a Receita Federal nos oferece uma oportunidade de fazer um pedido de destinação de mercadorias apreendidas. E essas mercadorias vão desde material escolar, celulares, computadores, eletrodomésticos, ar-condicionado, carros utilitários, e até caminhões, ônibus e embarcações. Ou seja, é um ganha-ganha. Quem ganha são os munícipes, a Receita Federal chega mais perto do seu contribuinte, humaniza o atendimento e todos nós saímos ganhando com isso. Quero fazer também um convite para todos nós, na próxima terça-feira, no Salão Católico do Aimoré, vai acontecer uma reunião importante que vai tratar de educação. Na verdade, é o lançamento de um projeto amplo no setor de educação do nosso município. Trata-se do projeto Educação Inovadora Talentos em Movimento, que consiste basicamente, segundo a secretária Nayara, de um diagnóstico feito por uma empresa, já está pronto, com várias entrevistas com agentes da educação, tanto professores quanto pais e diretores de escola. E nesse levantamento, questões de recursos da educação, otimização dos investimentos, espaço limitado para o turno integral, que é uma dificuldade hoje também, hierarquia funcional, supervisão de secretaria, tudo isso foi abordado e levantado, diagnosticado. E com base nesse levantamento, a pergunta que se fez e que se faz é: o que queremos nós no nosso futuro, na educação? Que município queremos? Em que patamar queremos estar daqui a 10 anos no setor educacional? E como vamos chegar lá? Então, com base nisso, surgiram algumas missões que vão ser trabalhadas ainda, de elevar a aprendizagem, desenvolver pessoas, formação de professores, laboratórios do futuro com projetos de contraturno, ou seja, ampliar um pouco a questão do contraturno das crianças, conexão com entidades, aquilo que nós falamos na nossa campanha, a conexão entre a escola, empreendedores e empresas, essa é uma questão também que vai ser tratada. Então, na próxima terça-feira, 19h30, no Católico do Aimoré, teremos essa reunião importante com a educação e convido que todos nós participemos. E dizendo também, nenhum país chegou ao primeiro mundo sem investir pesado na educação. Então, acho que isso aí é uma coisa muito importante e que nós temos que batalhar para chegarmos num ponto em que Arroio do Meio possa ser conhecido por ter uma educação, hoje já tem uma educação boa, mas para ter uma educação excelente e de referência. E penso que esse passo, que esse tratar a educação com a comunidade, com o legislativo, com o executivo, eu acho que é um grande passo para um futuro promissor nesse setor. E um projeto importante também, que está acontecendo no município, é referente à cultura. Um valor de R$173 mil, mais ou menos, advindo da chamada Lei Aldir Blanc, que é do governo federal, está sendo destinado ao município e já houve uma audiência pública da qual participei e foi promovida pelo Conselho Municipal de Cultura, que é um órgão que não é da administração, presidido pelo Eduardo Eli. A nossa amiga não está mais aí, eu acho que ela participou também. E definiu que esses recursos vão ser aplicados via edital, contemplando 21 projetos. São 7 projetos de 10 mil e 14 projetos de 5 mil. Então, promotores de cultura ou grupos promotores, de cultura podem e devem se cadastrar E interessados podem contatar o Paulo Haas na casa do museu ali, do nosso dirigente cultural, para obter mais informações. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Hélio de Andrade.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, assessoria de imprensa, demais pessoas que nos assistem nesta noite. Cumprimentar e dar as boas-vindas ao novo integrante desta casa, Jean Aqueu, que possa desenvolver suas ideias, trazer muitas ideias construtivas para o nosso município, que venha somar com as demais ideias dos demais colegas vereadores. Seja muito bem-vindo, Jean. Senhor presidente, nós precisamos contatar o nosso setor de licitações e contratos, porque está havendo uma grande demora nos processos licitatórios e também rever alguns contratos de anos anteriores, 2020, 2021, principalmente 2022, onde falta muitas especificações nesses contratos. E nos próximos aditivos de prorrogamento, nós possamos colocar em prática o que falta, o que não está em contrato. Transporte escolar está tendo uma grande repercussão. Em alguns locais, e nós precisamos ver e rever justamente por isso, onde a empresa contratada sempre fez a linha, sempre buscou os alunos, e agora em fevereiro simplesmente não está mais recolhendo. É um assunto delicado. A empresa alega tanta coisa inútil que não condiz com a realidade, enquanto as pessoas têm que levantar às 5h30 da manhã, correr o risco de atravessar uma faixa para levar seus alunos para pegar o coletivo, o itinerário, justamente por ser linha. Só lembrar que esse itinerário é fretado. É um itinerário que não é um escolar do nosso município. Ele traz as crianças que vêm estudar em São Caetano, vem estudar no Guararapes, etc. E traz mais gente junto. Então, precisamos ver e rever esta situação, aonde a empresa simplesmente disse não para a administração municipal. Ela faz questão de nem discutir o assunto quando se fala em dar seguimento no que anos ela vinha fazendo. Os anos anteriores, nem um dia ela deixou de passar em certos lugares. E agora ela simplesmente não quer mais passar. Está sendo um caso do Ministério Público e provavelmente vai chegar nesta casa para nós discutirmos tal assunto. Se a empresa não quer mais fazer o trabalho, tem outras empresas que querem emprestar o serviço. Mas não podemos, nós, vereadores, aceitar de boa simplesmente por uma empresa se recusar a fazer um trabalho que sempre foi feito. No meu visto, isso é inadmissível. Estamos indo a fundo, estou indo a fundo, verificar todas as situações. E se tiver que colocar nesta casa, eu vou entrar com esse pedido aqui. Na CRS 130, a gente, todo mundo sabe que terá seus problemas após a conclusão da ponte. As críticas, todos nós devemos fazer. Quando o trabalho não é bem feito, quando o trabalho não anda, cabe a nós, vereadores, fiscalizar, cobrar, pedir os devidos ajustes. Eu fiz um pedido para o Vanacor no dia 27. Vários carros estavam com problemas, estragando, suspensões, balanças, borrachas, pivôs, inclusive até o meu. Dia 27 eu entrei em contato com o Vanacor. Dia 30 ele estava fazendo a manutenção na cabeceira da ponte. A junta de dilatação está muito deteriorada. E segundo informações que tenho, ele vai dar sequência, fresar, deixar bonitinho nos próximos dias e arrumar aquela valeta que acabou se formando na junta de dilatação, onde os carros dão um baque muito seco e acaba estragando. Também pedi para a EGR para que faça os tapa-buraco nas entradas dos bairros, das ruas, desde a ponte da RS-130 até São Caetano. Por exemplo, na Vale Log, são buracos, crateras que tem lá. A prefeitura vai lá e faz o cobrimento com material mais fino, mas acaba os carros passando e puxando para a pista, onde os motoqueiros acabam caindo, os carros não conseguem entrar, tem que ficar desviando de buraco. Então, essa parte a prefeitura faz, que é uma parte que não compete à prefeitura, cabe à EGR. Então, eu entrei em contato também justamente pedindo isso. Tem um aval do secretário, que já pediu para o Vanacor fazer, só não deram prazo ainda para fazer essa execução. Precisamos ficar atentos, ficarmos cobrando, até que se resolva essas situações precárias no acostamento da 130. Para finalizar, senhor presidente, já um convite para todos. Dia 12/7, o jantar baile de Kerp, em Rua Barbosa. Creio eu que o Vanderlei vai levar umas 300 pessoas lá, pelo que ele falou. Vou deixar o convite estendido para todo mundo, para se fazer presente, se divertir naquela noite. Por hoje, seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, assessor, diretor, colegas, imprensa e demais presentes. A respeito do meu pedido de informações sobre os cargos de confiança, os CCs, muitas pessoas me argumentam e perguntam quem está trabalhando no teu lugar, quem está trabalhando ali. E, às vezes, as pessoas não têm o conhecimento de quem está agora trabalhando no executivo. Então, tal pedido, agradecer aos colegas pelo pedido de votação, de informações, tal transparência é importante para saber quem está trabalhando e sua função no executivo. É muito importante. Falar um pouco também, não cheguei a fazer o requerimento por escrito, mas vou fazer em fala aqui a respeito da parada de ônibus na Barra da Forqueta, antes da ponte da RS-130. Ela foi retirada em função das obras, naquela vez da ponte, cada espaço também para os funcionários trabalharem aquela vez lá. E o pessoal está pedindo que essa recolocação dessa parada de ônibus, né? Eu acho que é muito importante termos de volta essa parada aí. Também falar um pouco da Escola Guararapes, né? Como foi noticiado na rádio, um trabalhador somente na obra. É uma vergonha. Dei um exemplo da minha casa, Meu enteado trabalha lá, já tem dificuldade, estuda lá, está com dificuldades de estudar. Além da estrutura, não tem profissionais. As aulas estão sendo canceladas por falta de profissionais. E ainda mais a estrutura é vergonhosa. Falei hoje com a representante do governo do estado, a Grace Wegenfeld, e ela me respondeu que a empresa Cetus está no imbróglio lá, mas eles têm um prazo de 10 meses para deixar ela prontinha. Mas é preocupante quando escuta que tem um trabalhador só, né? Mas nós temos que ficar em cima e cobrar. É o único colégio estadual do nosso município para ter condições mínimas, pelo menos para os profissionais também exercerem seu trabalho e os alunos terem seus ensinamentos no, nas condições adequadas. Falar um pouco também das enchentes. A gente viu novamente, não foi uma enchente grande, como meu colega Rocha colocou ali, graças a Deus que não foi. Mas a gente já viu nessa proporção de enchentes o caos, a angústia das pessoas, né? Acho que acredito que todos os colegas aqui ganharam ligações, mensagens, foram procuradas, desespero da água chegar nas suas residências novamente. Pessoas até que moram bem longe da beira do rio, né? Agora dá uma chuva, uma pequena cheia, as pessoas ficam desesperadas, né? E no meu modo de ver, a Defesa Civil fez um trabalho muito bom, mas dá para ter melhorias. No meu entendimento, nós tivemos uma conversa, eu, o Rodrigo e o Paulo, essa semana, sobre a respeito das melhorias. E espero que aconteçam e nós estamos aí para colaborar também, né? Que isso é a importância da nossa, toda a nossa comunidade, né? Infelizmente, o interior, com essas enchentes, sempre são afetadas, né? Às vezes ninguém lembra, não lembra só nas residências, né? A Forqueta Baixa, não sei se o César pode me responder também, a agricultura do Passo do Corvo, de repente Palmas também, né? Essas propriedades foram afetadas novamente com as águas, né? E às vezes a gente só se preocupa com as residências, né? Esses agricultores têm a terra preparada, quase pronto para prepará-la novamente e vem mais uma água em cima, né? Cito especialmente a Forqueta Baixa, o Forqueta ali, que foi praticamente novo nas várzeas de novo, né? Mas vamos lá, o povo é forte. Vai passar e, Deus quiser, não vem mais. Feliz que o asfalto da Forqueta Baixa seja feito em breve. É uma das comunidades que mais sofreu nos últimos tempos. Sobre o Luiz Fernando Vanancor, fiz um requerimento também, novamente, no ofício, através do deputado Pazim, sobre o recapeamento, a promessa feita do asfalto da Forqueta Baixa, né? A gente não tem retorno, né? A gente pergunta, cobra, infelizmente é complicado, assim, né? Mas vamos lá, a gente tem que continuar insistindo, tem que ir presencialmente, cobrar dele, fazer ofício, ligar. Temos que fazer a nossa parte, porque senão vão ficar assistindo e nada acontece. Falar um pouco também, novamente, do assunto da iluminação pública. Melhorou bastante, mas ainda tem bastante pedidos de iluminação pública e tive a informação que o eletricista pediu demissão. Já foi complicado contratar um, demorou acho que 4 meses para contratar um eletricista. Espero que dessa vez aconteça quanto antes, porque é uma demanda importante. Sobre o nosso colega também comentou sobre as licitações. Parece que a licitação da empresa terceirizada que presta serviço na iluminação pública também se esgotou, as horas dessa empresa também se esgotou, então tem que abrir uma nova licitação para essa empresa poder trabalhar novamente. Então, resumindo, estamos sem eletricista em nenhum ramo, né? E todo dia a gente sabe que lâmpada queima, né? Infelizmente. Mas também, como na sessão passada, critiquei sobre não ser respondido em algumas secretarias, mas também a gente tem que elogiar quando é respondido. Quero fazer um agradecimento aqui ao Rodrigo Kreutz, de umas demandas que as pessoas pedem, ele foi com muito empenho, as realizou, ao Gustavo Zanotelli também, quero dar também parabenizar ele ao apoio das últimas demandas, inclusive, fim de semana faleceu uma tia minha, estava precisando na UTI, graças a Deus a UTI foi onde nós estávamos na inauguração da sexta-feira, e sexta-noite minha tia foi internada e logo, 3 dias após, faleceu. Mas o Gustavo ajudou, pelo menos nós tentamos, né, fazer esse agradecimento aí a ele também, né? E, por fim, também, parabenizar a Sociedade Esportiva Forquetense, também estava presente lá, foi um baita evento, aos 80 anos. A gente sabe que hoje em dia a gente vê comunidades no interior, a gente passa pelo 3 de maio, o Juventude ali, que deu uma ressurgida ali, mas agora já entrou água de novo. É complicado, tu vê o rio na beira do campo, é triste, né? A gente se criou ali e vê que não tem muito o que fazer diferente, né? Mas agradecer ao Forquetense, que foi um baita evento. Tenho, graças a Deus, um pedacinho na história lá, na parte esportiva. Levantamos, conseguimos levantar alguns títulos. Minha mãe é natural de Forqueta, então é uma comunidade que a gente tem muito apreço também. Seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kinnott.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, demais presentes. Um cumprimento em especial aos meus colegas do Partido Liberal, que hoje trazem para essa casa uma moção de apoio à anistia dos presos políticos, que muitas vezes, quando tocamos nesse assunto, existe um certo preconceito, mas a anistia ela não busca nada além da verdadeira justiça, de pessoas que não fizeram absolutamente nada, que até hoje estão limitadas, que perderam a sua liberdade. Nós temos o exemplo aqui em Arroio do Meio da Fátima, que ficou na cadeia, que até hoje está com tornozeleira eletrônica, que não foi presa no dia 8 e não foi presa na esplanada dos ministérios, foi presa um dia depois, num acampamento, mas enfim, não teve seu julgamento definido, sua pena definida, e até hoje tem a sua liberdade cerceada. E desde já eu manifesto meu apoio a essa pauta. A gente vê que a justiça hoje em dia está invertendo os valores, invadindo espaços que não são dela. Essa semana ainda tivemos a questão do IOF lá na Câmara Federal, que hoje o STF começa a passar por cima dos verdadeiros legisladores do nosso país. Falo também sobre um trabalho que venho fazendo semanalmente junto à Secretaria do Planejamento, à Defesa Civil, que é em referente às réguas, que com as últimas enchentes, por mais que pequenas, nós percebemos a necessidade de investirmos em réguas tanto digitais como físicas. As digitais para que as pessoas possam ter acesso à medição do rio, à elevação do rio em tempo real, sem depender de uma comunicação oficial da prefeitura. E é para isso que a gente está trabalhando. Já fizemos reuniões com algumas empresas, temos mais reuniões marcadas, conhecendo algumas tecnologias. Amanhã, inclusive, a gente vai ouvir outra empresa. Mas aqui reforço o meu pedido também para que a prefeitura busque a instalação das réguas físicas, porque em um cenário de caos, como a gente viveu nos últimos anos, não vai ter sistema digital que vai suportar. Ele aguenta até um certo ponto. E até ali ele é muito útil. Mas a partir daí a gente vai depender, sim, das réguas físicas. E ainda ao encontro disso também, da questão das enchentes e a importância da gente trabalhar para que conseguimos suportar de uma forma melhor quando elas acontecem, fui com o colega Fernando, com o colega Paulo, até Nova Santa Rita, visitar o quartel dos bombeiros mistos lá. foi uma indicação do comando de um local onde funciona com excelência. Então a gente foi lá aprender um pouco o sistema deles, como é feita a contratação dos bombeiros civis, para que a gente possa trazer para Arroio do Meio. Isso está evoluindo. Ao que tudo indica, a gente vai ter bombeiros em Arroio do Meio de forma definitiva. O recurso está aí, esperando cadastro de projetos, 500 mil, do deputado Sanderson, que não vão ser suficientes para construir todo o prédio, mas com certeza vai dar um início e a partir daí fica muito mais fácil de se conseguir parcerias. Quero falar também da Câmara Mirim, que foi aprovada nessa casa e em princípio no mês de agosto deve ser levada para as escolas. Já conversei um pouco com o presidente a respeito, a Secretaria da Educação definiu algumas datas, algumas agendas, e também vou fazer ainda o convite a cada um dos colegas para que acompanhem nas escolas, levando um pouco mais da Câmara Municipal para a nossa juventude, para que eles também se interessem por esse projeto. E, por fim, quero falar do projeto que entra em regime de urgência hoje, a votação da desafetação da área na Medianeira, que, enfim, conversei com o planejamento, entendi a necessidade de ser aquela área, a urgência de acontecer esse projeto, mas os loteamentos ali, província e vizinhos, têm várias demandas que são solicitadas há bastante tempo, e demandas de pequenas a grandes que não têm sido atendidas, desde um acesso melhor, que hoje o acesso lá é muito dificultoso, a rua principal, que é a Reinaldo Majolo, está em condições horríveis, eles pedem quebra-molas, pedem paradas de ônibus, pedem um espaço para que as crianças possam brincar, que a vizinhança possa conviver, e até então nada disso estava sendo atendido, e me preocupa colocar ainda mais pessoas lá para usufruir dessa infraestrutura que hoje já não comporta o fluxo de pessoas que reside lá. Conversei com o planejamento, conversei com o prefeito a respeito, agradeço a eles a compreensão, se comprometeram em atender alguns desses pedidos de forma até urgente, mas também informo que estarei vigilante para que isso seja feito de forma célere. Da minha parte seria isso, muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majolo.
Caro presidente, colegas vereadores, secretário jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Hoje, colegas vereadores, eu vou tirar esse meu espaço que me cabe como vereador do município de Arroio do Meio para fazer uma referência às lideranças comunitárias. Venho participando durante mais de 30 anos da comunidade de Rui Barbosa. E por isso eu tenho conteúdo, eu tenho experiência para poder falar de um assunto dessa natureza. Hoje, os líderes comunitários, eles estão entrando em escassez. Os nossos jovens, eles querem mais usufruir das entidades do que construir, participar. Então, a importância dos líderes das nossas comunidades, das nossas entidades, das nossas ONGs, precisam ter uma referência, uma valorização. A Liga de Câncer, por exemplo, precisa de líderes. Tem pessoas que fazem a gestão. As escolas têm a Associação de Pais, CPM, que fazem a diferença. E assim, as entidades esportivas, os clubes esportivos que nós temos no município, as lideranças que lá se doam e trabalham e com o trabalho deles oferecem lazer, que as pessoas se deslocam para olhar um futebol, para ter um campo à disposição para as escolinhas. E assim, o CDL, por exemplo, que é do nosso comércio, tem que ter uma diretoria que se doa, que trabalha fora do horário para desenvolver processos em prol do comércio dessa classe. Assim, a CISAM, a Liga de Bosch, enfim. O que eu quero dizer com isso, colegas? Eu acho que nós poderíamos, em conjunto, a Câmara de Vereadores, daqui um pouco, fazer um projeto legislativo, instituir o Dia Municipal de Valorização, de Destaque às Lideranças Comunitárias. Assim, fazer um reconhecimento para todos aqueles que passaram das entidades que já contribuíram. E assim com isso, daqui um pouco, ter um dia de fazer um movimento e tentar com isso trazer motivação para que os jovens se espelhem naqueles familiares, enfim, conhecidos, que contribuíram, que saíram e que adotem essa vocação. Pode parecer estranho o vereador falar sobre essa situação em vez de tratar de assuntos de outras situações que nós temos tantas necessidades no município que aqui foram levantadas e todas as sessões nós temos discutido os problemas do município. Mas hoje eu tirei essa sessão e esse espaço para falar dessa classe, da classe das lideranças comunitárias que precisam ter o seu reconhecimento. Pode parecer simples, mas um clube de mães precisa de uma diretoria para poder promover o mais simples, que é fazer um café de integrações das senhoras. Porque muitas vezes elas não têm uma outra opção para ter um pouco de lazer. Agora, recentemente, na sexta-feira, aqui de Arroio do Meio, saíram mais de 200 mulheres, foram a Santa Cruz participar de um evento religioso. Mas precisou de uma liderança para fazer esse movimento e conseguir concentrar essas pessoas para que chegassem naquele evento. E assim, eu entendo que eu consegui me explicar para os senhores e que, numa simples reflexão, é fácil de entender o que eu quero dizer. Nós, hoje, não diferente da região, da nossa região, e eu imagino de todo o país, enfim, do mundo inteiro, que a gente sabe que isso funciona, mas as lideranças comunitárias precisam ser valorizadas. E agora mesmo, quando nós estamos aqui, em algum lugar no município, tem pessoas sentadas, estão discutindo voluntariamente alguma situação em prol da sociedade. Então, presidente, eu vou deixar esse pleito, essa proposta, vamos chamar assim, de nós criarmos, junto com o nosso jurídico, nosso secretário, um projeto legislativo dos vereadores de Arroio do Meio, se assim entenderem. Eu não poderia fazer eu mesmo, sim, sozinho, mas eu acho que poderia ser em conjunto, de nós instituir o Dia Municipal das Lideranças Comunitárias. Era isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Fernando Kuhn.
Boa noite, presidente, secretário jurídico, colegas vereadores, imprensa, demais que nos assistem, Lima aí do som. Primeiro assunto que eu trago à casa é falar referente ao segundo desafio aí que a Defesa Civil teve à frente ao município. Primeiramente, parabenizar a todos que se dedicaram, principalmente na noite de domingo, fazer todas as leituras, rodar todo o município cuidando as ruas que vão fechando. Então, é um trabalho extremamente cansativo. Para quem já participou, sabe do que eu estou falando. Mariano, que participou muito, né? Então, hoje, A Defesa Civil está trabalhando forte no plano de contingência. Tá? Eu até não consegui fazer parte da reunião que o Rodrigo e o Mariano estiveram, que eu estava em Porto Alegre. Mas essa reunião ela aconteceu antes dessa, do segundo incidente, né? Então, agora, no segundo incidente, já teve uma boa melhora dentro do corpo da Defesa Civil. Tá? Nós temos hoje disponível um material onde consta todas as cotas de inundações de ruas, quais são as ruas nas cotas de inundação e, posteriormente, a cota de evacuação. Em qual cota tal rua é atingida? Em qual cota o morador será atingido? Então, esse material hoje ele se encontra disponível em todos os canais do município oficiais, foi repassado por pessoas pelos seus canais também. É um material que vai ser impresso também para ser disponibilizado. Então, assim, é um trabalho que a Defesa Civil traz para o município, traz para o munícipe. Muitas vezes se entende que injustamente ele é criticado por não ter informação, mas também não é procurado a informação. Ela é repassada, mas, felizmente, nós temos munícipes que muitas vezes querem a informação no seu colo. Então, tem que ter também a contrapartida do munícipe. Agradecer ao deputado federal Zuco, do PL, na pessoa do Rodrigo Quino, daí que está lutando, conseguiu R$200 mil para a Defesa Civil. É um valor muito importante. Defesa Civil, ela acaba sendo todo mundo, né? Mas é um valor que vem por município para ser investido também para o trabalho de prevenção, para que as pessoas não fiquem tão apreensivas no momento da cheia. Tá? Nós tivemos, nós somos contemplados também pelo Estado, pela Defesa Civil Estadual, com dois geradores, duas Starlinks, tá? Para também ajudar a fazer um trabalho melhor, caso for necessário. Já mencionei em outra sessão, com a compra dos radiocomunicadores que foi feito, foram bastante usados nesse último incidente, não pela necessidade, mas sim pelo treinamento, para saber a hora que precisar, a hora que nós tiver incomunicável, o como fazer o uso dele. Que tudo é treinamento, né? Então, acho que foi um ponto positivo também que aconteceu. Então, nada mais a dizer que parabenizar. Frente a questões de cheias, eu quero também fazer uma observação sobre a questão de fretes, tá? Primeiramente, trazer então um esclarecimento, direcionar ele para ti, Mariano, que foi procurado na outra cheia da questão que o município, a Defesa Civil, se negou a fazer um frete, uma mudança, tá? Procurei o coordenador Fábio. Então, a situação ali que aconteceu foi que a família queria ser retirada no momento que ela pediu, tá? Faltando 4,5 metros para a água chegar na sua residência, não se fazia necessário. Novamente, dentro do trabalho da cota de inundação e de evacuação, ela tem que ser levada à risca. Então, não foi negado o frete, mas sim foi esclarecido que não tinha necessidade.
Posso dar uma parte? Quando eles me procuraram, essa família, eu procurei acalmar eles. No meu entendimento, não ia dar uma enchente grande, né? Mas eles que me relataram desse jeito que foi o que eu expus aqueles dias.
Sim,
né?
Sim. É que muitas vezes eles
entendem, eu sei,
da forma como eles,
eu entendo,
eles pensam.
Tranquilo.
Né? Tá. Também frente a questões de frete, tá? Quando nós passamos pela enchente de maio, nós tivemos muitas doações que chegaram, e essas doações foram feitas sim com veículos públicos do município para a entrega, só que hoje isso não acontece mais. Pessoas, munícipes, ligar para o município pedindo para fazer a mudança de uma casa que está morando para ir morar numa outra casa, isso não é competência do município. Então, toda vez que forem acionados nós, vocês, vereadores, também para isso, tem que se dar a linha que não, o município não faz frete. Mencionar a nossa ida, então, dia 26 de junho, também ao Rodrigo aí, ao Paulo Góes, né, junto com o coordenador Fábio, então ao Corpo de Bombeiros de Nova Santa Rita, né, que tem o modelo militar e voluntário. Eu tenho aqui também ao material que vocês têm, né, que é o termo de referência que o Nova Santa Rita tem, o edital, a forma como eles fizeram para que o modelo voluntário lá desse certo e tirasse do cabide do município a responsabilidade dos voluntários. Então, está aqui todo o material que é necessário para que isso aconteça no nosso município de uma forma que o município não possa ser lesado posteriormente por algum trabalho voluntário. Ele será um trabalho terceirizado por uma empresa e toda a responsabilidade cai sobre essa empresa. Procurei também o planejamento, Secretaria do Planejamento, para ver como é que está o andamento da questão da brigada, tá? Hoje o desmembramento, a procura foi na segunda-feira, então de acordo com o planejamento, o desmembramento ia acontecer essa semana ainda, o desmembramento da área. Posteriormente tem que ser feito o decreto de utilidade pública, que também precisa ser aprovado, e por fim, então, a licença ambiental para fazer a limpeza da área. Então, isso está sendo encaminhado com urgência e vai acontecer o mais breve possível. Procurando conversar com o secretário da Saúde, tá? Nós fizemos o pedido, junto estava o Hélio também, a Helena, a respeito da questão das mamografias no hospital. Então, desde janeiro desse ano, tá, parabenizar o secretário Gustavo, que está tendo um diálogo constante, um diálogo firme com o Hospital de Arroio do Meio, mas sim num tom de leveza, num tom de compreensividade, para que a traumato e a mamografia volte a operar no município, tá? Dentro do trabalho que tem que ser voltado a traumato, nós tivemos um sinal positivo da secretária da Saúde do Estado, pelo programa P+, para voltar a ter traumato em Arroio do Meio. Então, esse trabalho ele vai acontecer possivelmente dentro dos 4 anos, tá? Tem que se trabalhar isso para que volte a acontecer. Não é um trabalho que se pode fazer a toque de caixa, tem que ter condições financeiras para isso, e para isso está se fazendo esse trabalho para que isso volte a acontecer. Já a questão da mamografia, o mamógrafo do hospital, ele novamente tem o selo INCA, que possibilita, que dá autoridade para ele voltar a funcionar. Então, esse possivelmente se trabalha para que esse ano ainda volte a operar aqui no município de Arroio do Meio. Com isso traz de novo mais alento para os munícipes, para não precisar sair do município e sim ter o seu trabalho de mamografia aqui no município de Arroio do Meio. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Matti.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, diretor da Câmara, imprensa e pessoas que nos assistem. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas ao colega Jean, desejar tranquilidade nesse período e um bom trabalho em prol de toda a nossa comunidade. Referente ao requerimento que eu fiz, é uma solicitação de pessoas da comunidade, para que a administração estude a possibilidade de se instalar essas grades de proteção nas esquinas, como já coloquei no requerimento.
Helena,
Sim.
posso só dar uma parte? Não sei se está lembrada, há
Claro.
uns meses atrás eu fiz um requerimento também sobre esses guarda-reio, que é os
Isso.
guarda-copo, né? Nem lajado também tem um exemplo na principal. Mas que bom
Sim,
que.
sim. Obrigado, Mariano. Eu sei que eu também já, em outras oportunidades, já encaminhei, como os demais colegas também, e agora a tua solicitação também, Mariano. Então, é uma coisa que só vai fazer bem, porque vai dar segurança ao pedestre e aos motoristas também. E também, assim, eu até penso, são mais esquinas, né, no município, eu poderia se começar por uma, como um projeto piloto, e com certeza vai dar certo, e é uma necessidade que acaba que vai se precisar com o tempo. Também já foi falado da Defesa Civil, também quero fazer um agradecimento especial aos envolvidos, à Defesa Civil, à administração municipal, ao prefeito Sidney, que tem essa visão de contar com pessoas com visão, com esse discernimento de ver o que pode acontecer. Nessa última semana, então, me reporto mais a isso, o monitoramento das águas do rio Taquari e Forqueta, e o que eu posso dizer é que tenho ouvido mais elogios, muito mais elogios do que negativos. Mas também, por outro lado, eu gostaria de contribuir, não sei se eu estou certa ou não, mas é alguma coisa que eu também pensei que se poderia, claro, sempre tem que se investir mais, mas eu penso que poderia ser interessante ter mais vídeos, alguma coisa assim, além do que toda a informação que aconteceu, a imprensa também, que sempre está junto, com todas essas informações, mas eu penso que poderia se ter mais vídeos, que tem pessoas, não posso generalizar, não são todas, mas elas gostam de ver a pessoa falando, um responsável, alguma coisa assim, além das publicações, como já acontecem em forma de texto. E eu acredito que muitas pessoas da comunidade do nosso município se identificam com a imagem, com vídeos. E também, como já foi falado da UTI, não posso deixar de falar sobre isso. E quero colocar que é um alívio muito grande para quem vive na saúde. Eu, que já fui secretária também, e quando não tinha UTI, o drama que isso sempre foi para se conseguir leito, e uma situação bem difícil, mas que agora, de certa forma, nos remete a todos, a toda a comunidade, para quem precisa, daqui a pouco, por algum familiar, à Secretaria da Saúde, um pouco mais de tranquilidade, e ao próprio hospital também. Tivemos até o dia de hoje 10 pacientes que precisaram ocupar um leito. Desses 10, 4 munícipes daqui, de Arroio do Meio. Por isso a importância dessa UTI. A importância dela é aproximar a família do paciente. O atendimento da nossa comunidade, esses 4 pacientes, se não tivesse sido entregue a UTI no dia 23, esses 4 pacientes, sabe-se lá para onde teriam que ter ido, aonde ia ter vaga no estado. Talvez Santa Maria, Ijuí, Rio Grande, longe da família. E ficar perto da família também faz parte do tratamento.
Me permite uma parte, Helena?
Claro.
Eu sou suspeita a falar por eu trabalhar na saúde, né? A gente roda todo o estado com essas funções de muitas vezes, pacientes com acompanhamento, de precisar levar eles para acompanhar os pacientes que estão internados, né? Então, com certeza, essa UTI aqui para Arroio do Meio, ela foi extremamente importante, e com certeza, para quem precisa dela, principalmente esses 4, então, agora, na primeira semana, já tivemos 4 de Arroio do Meio que ficaram aqui. É muito importante para os familiares e para o município também, né?
Claro, é bem isso que até queria colocar. Obrigado, Fernando, que tu me ajudou. Até pela distância, porque já tivemos paciente em Rio Grande. Então, aí a alta às vezes acontece de noite e o motorista na alta consegue buscar. Aí sai daqui de noite, Rio Grande, Fernando me ajuda, 4, 5 horas.
É, assim, só de exemplo, nós tivemos duas semanas atrás uma alta às 3 horas da tarde em Bagé. Isso dá 6 horas de viagem até lá, de volta, onde já tivemos um dia, um expediente o dia inteiro, e daí tu sai a Bagé. Então, é importante, novamente, é importante ter a UTI aqui no município.
Isso é uma coisa, como tu falou, colega, muito importante. Tá perto da família, tá aqui no seu lugar, no, na sua casa. Então a gente fica tranquila e um pouco feliz, né? Não muito feliz por precisar de leito de UTI, mas ainda, se precisa, é o melhor lugar que essa pessoa vai estar. E dentro desses 10, então, tivemos pacientes de Capitão, Lajeado, Teutônia, que era familiar do Mariano, e Paverama. Então, isso, mais uma vez, temos que agradecer à comunidade, a todas as pessoas que ajudaram. Aquele menino que levou para o hospital o cofrinho com moedas, né? Então, são coisas que marcam. Esse sonho começou lá em 2012 com o prefeito Sidney, aí teve o prefeito Klaus, em 1º de maio de 2020, no auge da pandemia, o Jôner, que criou então essa comissão, com o prefeito Danilo, que entregou a obra física. Então, muitas mãos. Não foi uma mão sozinha, não foi uma cabeça sozinha que pensou. Porque eu sempre digo, a mão faz aquilo que o coração sente. A gente precisava e hoje está aí. Então, para o nosso município, um município não tão grande, mas também não é um município pequeno, é uma obra muito importante. E a gente fica assim, eternamente grata a todos, a esta casa e principalmente às pessoas, né, que colaboraram. Quero também aproveitar o espaço e convidar a comunidade para a vacinação da gripe e vacinas de rotina no sábado de manhã, dia 5, das 8 às 11, no posto central. É a vacina da influenza, da gripe, e vacinas de rotina ou atualizar a caderneta de vacinação. Obrigada, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, jurídico, secretário, colegas vereadores, todos que nos assistem. Dar as boas-vindas ao colega Jean, vizinho. Também a Helena já falou tudo sobre a UTI, né? Isso é um marco histórico aí para nosso município. No dia já que, no, que foi o início das operações, já tinha pessoa internada, né, na UTI. E agradecer a todos, né, que fizeram a sua parte aí por essa conquista aí. RS-130, como também já o tio Hélio já comentou, dias atrás também recebi vários relatos das pessoas que tiveram os prejuízos em seus carros devido aos buracos e à má sinalização na rodovia, né? Dias de chuva, então. E também entrei em contato com o Vanacor, mas também não tive retorno, né? De novo, também falar um pouco das enchentes que tivemos de novo, essa preocupação. Se fala em enchente, a gente já se apavora. Sabemos nós lá por Arroio Grande, lá que o arroio lá como estava, né? E começa a chover, tu já fica preocupado, né? E uma enchente, podemos falar que em 15 dias de duas enchentes, né? Isso é. O povo, o nosso vale ali tem que ser forte, né? Menos mal que foram enchentes pequenas e que não trouxeram grandes prejuízos, mas ainda, que nem o Mariano já falou, na agricultura já dá os prejuízos, muita chuva e já prejudica o gado leiteiro, como já falaram também do Guararapes, também tem a minha filha que estuda ali, né, e também os relatos de que a obra não anda e um trabalhador só, né, e aí que essas empresas aí eles ganham as licitações e eles assumem várias obras e daí não as obras não andam, né. E pedir para a administração também dar uma atenção aí na VRS 811, acho que isso cabe também ao Dyer, né, para fazer a pintura do asfalto, aquela parte nova aí que foi feita até no Cairu, né, e também aquele trecho aqui da picada Arroio do Meio também, que falta pintura ainda, em dias de chuvas fica bem, bem complicado, né. Essa questão do transporte escolar que o Hélio comentou também fui procurado por mais de, acho que 20 anos que essa empresa então fazia essa linha e agora então simplesmente daí não faz mais. Daí até eu pedi para a administração e disse que está seguindo a licitação, né? Não sei ali o que que...
Uma parte... Na realidade, o contrato vai até 31 de dezembro, o contrato com essa empresa. E no ofício que eles mandaram para nós, eles se recusam a retornar a fazer aquela linha. Eles estão irredutíveis. Alegam mil e umas coisas, andar 10 quilômetros, mais 10 para fazer retorno, mas onde tem retorno? Só no Trevo de Arroio do Meio? Então, temos essa semana que vem agora para marcar uma reunião com a empresa, para verificar exatamente todos os detalhes. Se eles não têm possibilidade, a gente tem que ir atrás de outra empresa. Ponto.
É isso mesmo. É uma linha, né? Não é um transporte escolar mesmo. Ainda se fosse, então, um ônibus vindo de Arroio do Meio, né, que as crianças não precisassem atravessar a ARS, tudo bem, né? Mas aí agora, que nem no inverno, frio e escuro... E as crianças têm que atravessar o asfalto para pegar o ônibus. É bem complicada essa situação. Da minha parte, seria isso, presidente.
Passa a presidência para o vereador Hélio.
Assuma a presidência e passa a palavra por 10 minutos para o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores, jurídicos, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Muitos de nós, vereadores, ontem à noite participaram da reunião com a EGEA, antiga Corsã. Eu acho que ninguém deve ter saído satisfeito de lá com a situação. Leis, é só isso que eles falam. Aí quando eu fiz 4 perguntas, eu fiquei sem resposta. Só desviou o assunto. Eu tanto que eu levantei e fui embora depois. Entre as perguntas, as sociedades de águas foram criadas, né? Por nossos pais, avós. Todo mundo fez um investimento. Uma sociedade diferente da outra, o valor, né? Temos sociedades com 9 salários mínimos estipulados por pessoa, que foi o investimento inicial. Hoje, se entrar um sócio, é isso aí. Tem pessoas que fizeram, sociedades que fizeram em cima de quilos de porco. Então, se chegasse a vir a se concretizar esse negócio da AGEA assumir tudo, eu acho que isso aí é o mínimo que deveria acontecer. Esse reembolso que foi feito antigamente. A mesma coisa, aí só se interessa na área urbana. Claro, é a mais fácil de cuidar, né? E o interior? Aí estão botando o interior para o lado, não merece? Na área urbana eles querem assumir. E os consertos? Tu acha que eles vão ter capacidade de fazer os consertos, de tanto conserto que nós temos hoje? Eu participo da maioria dos conselhos das sociedades, para a gente prestar serviço à prefeitura, ajuda as sociedades. Eles não têm como. E aí uma última pergunta que eu fiz. Por que que não foi feito, então, esse plano ainda? Por que que a minha rua, usei meu nome, então, exemplo, por que que a minha rua, que é Corsã, e outras ruas do município não foram feitas ainda? Ah, mas era Corsã. Não, mas espera um pouco, vocês já estão vários meses aí. Já podia ter feito o início. Então é um assunto que vai dar bastante conversa. Acho que é um assunto ruim de lidar. E, ao meu ver, eu não sei se a gente vai ter muita saída aí. Se chegar um promotor junto aí e mandar executar de cima para baixo. É uma pena as nossas sociedades que cuidam tão bem.
Me permite uma parte? Claro que a gente vai ter que ver como vai ser feito, mas se for seguida a lei da forma como ela está, nem ressarcir eles precisariam, segundo a lei. Então é um pepino a ser resolvido ali na frente. Eles estão dispostos a conversar e negociar, mas com certeza vão propor abaixo daquele investimento que foi feito pelas associações.
Aí tudo que o Vanderlei falou, também antes, muito importante, líderes comunitários que lá de antigamente, os nossos avós eram já e se organizavam, não serviu para nada. Hã? Qual vai ser a esperança, o incentivo que os nossos novos líderes vão ter de se criar com o projeto que o Vanderlei sugeriu, projeto bom? Se acontecer isso aí, só vai, ninguém vai mais se incentivar. Outro assunto, enchentes. Sorte que tivemos duas enchentes pequenas. Mas, de novo, mais atingidos nossos agricultores, né? Trigo plantado, pastagens, uma ou outra estrada obstruída, principalmente a Forqueta Baixa e a estrada Cascaia, que são as primeiras que fecham, né? O povo é bom, né? Os agricultores são guerreiros, para não desistir ainda. A gente tem que elogiar eles. Asfalto da Forqueta Baixa, o recapeamento, foi comentado também. Eu estive dia 12 do 6, falando com o Vanacô, eu até nem divulguei isso aí, porque eu fui lá para dois assuntos. Até ele me pediu para esperar essa divulgação, mas sei lá o que é. Asfalto da Forqueta Baixa, o que é a promessa que vai entrar em licitação junto com três ruas de Mussum. Vai ser a mesma licitação. Então, só resta aguardar. Outro ofício que eu deixei para ele é a respeito da antiga estiva. A retirada dessas galerias para nós usar no nosso município. Agora, depois dessa enchente, vamos ter que aguardar para ver se tem alguma coisa ainda. Mas o que já estava acontecendo ali? A IGR estava respondendo a um processo de uma denúncia que estava obstruindo o rio Forqueta. Até alguns dias depois que eu estava lá, ele teve que dar um... teve que comparecer engajado, né? Mas agora tem que se esperar. Mas acho que é uma ideia boa que eu tive, né? Porque são 65 galerias. Quantos lugares nós podíamos usar? E aí, no ofício que eu fiz, eu já projetemos. Eu e o Rodrigo, secretário de obras, projetemos a estrada do Danilo Schwartz, aquela baixada. É uma intenção de botar lá. A rua do Mariano, na frente do Loivo Filho, ali tem uma carência, a tubulação não aguenta mais. João Antônio Raubert. E a rua, ela é considerada uma extensão da João Antônio Raubert, antiga rua que passava na frente do Termo Hentes, onde ele morava. Lá nos fundos tem uns moradores que tem uma pontezinha que está deficiente, carente, que é perigoso passar. Ali se tinha interesse e foi feito esse ofício para nós botar essas galerias lá também. Acha?
Uma parte, eu gostaria que, se fosse viável, de colocar nesse projeto, então, descendo o centro evangélico onde mora o Estevão Storri. São várias propriedades que têm acesso lá e o encanamento está em 3, 4 lugares quebrado, né? Então teria que refazer igual, né? Mas então, se tivesse essa oportunidade de aproveitar essas galerias, seria um acesso que viria bem para a comunidade.
Presidente, não querendo ser pessimista, eu passei hoje e reparei isso ainda. Eu não vi nenhuma, mas tomara que eu esteja enganado.
Seria uma pena, porque nós até fomos olhar se nós tínhamos capacidade de retirar elas com o nosso maquinário da prefeitura. E nós temos capacidade de retirar elas, nós só precisamos da autorização. E agora ver se sobrou. Mas boa ideia, Rocha. que se a prefeitura de Irajá também tem que se ver se ela não está interessada. Mas vamos contar de 65, se nós sobrar 50 inteiras e nós conseguir pegar, o que, que nós não podemos investir para o do meio aqui? Já que é só o frete que nós precisamos fazer? Importante. Outro assunto, Arthur José Schroeder, fico feliz que a administração municipal começou a fazer o acostamento lá, é um requerimento que eu já fiz há anos atrás. É uma rua importante via de acesso a várias indústrias e que hoje está começando já a fazer a base, o aterramento para futuramente fazer esse acostamento e calçamento para mais segurança para os nossos moradores e principalmente os funcionários da indústria Girassol, Surate, né? Acho que é muito importante. Ainda em obras, hoje fizemos mais a Secretaria de Obras fez mais um tapa-buracos. Sabemos que nós temos várias deficiências no município. Tempo chuvoso, ainda das enchentes, asfalto que foram danificados, né? Hoje foi pego 14 toneladas. Foi num lugar só. Na frente da Minuano Alimentos. 14 toneladas, um caminhão cheio de asfalto num lugar só. Mas tem que ser feito, né? Então, assim, ó, é um custo alto, mas temos que, daqui a pouco, fazer todos esses buracos. Estamos já carentes há mais tempo dessa manutenção. É importante que se continue isso aí. Seja isso, obrigado.
Devolvo a presidência para o vereador César Cortes.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 011 de 2025. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 30 de junho corrente, analisou os projetos de lei número 064, 065, 066, 067, 068-2025 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 30 de junho de 2025. Presidente Rodrigo Emílio Quino, secretário Fernando Kuhn, membro Mariano José Weitzman. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 011 de 2025. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 30 de junho corrente, analisou os projetos de lei número 064, 065, 066, 067 e 068-2025 do Executivo e, com base nos pareceres de assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 30 de junho de 2025. Presidente Maria Helena Matti, secretário Hélio Nascimento de Andrade, membro Vanderlei Majolo.
Projetos de lei. Projeto 064. Peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo alterar o artigo 11, parágrafo 2º, conforme lei número 2.491, de 28 de dezembro de 2006.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 065.
Altera a redação de dispositivos da Lei Municipal número 3.041, de 23 de dezembro de 2011, com redação dada pela Lei número 3.628, de 3 de novembro de 2017, e Lei Municipal número 2.575, de 2007, de 3 de dezembro de 2007, regime próprio da Previdência Social do Município de Arroio do Meio, RPPS.
O projeto está em discussão.
Presidente, não sei se esse projeto tem muita urgência, porque, assim, confesso que andei lendo, mas, por exemplo, assim, eu não consegui visualizar em que base foi usada para elaborar esses benefícios das comissões e também se esse valor sai do fundo ou se ele sai do caixa do município. Se esse projeto, se alguém mais tem alguma...
Eu tenho algumas dúvidas referente a esse projeto também.
Que um pouco pudesse ficar na casa até na próxima sessão para nós tirar as dúvidas ou...
Quiser fazer pedido de vistas, tranquilo.
Ah, eu preferia que ficasse na casa, que o colega também tem dúvidas e não sei se mais alguém.
Segura amanhã, então.
Deixa ele para a sessão seguinte, daí nós temos... Não.
Não tem problema nenhum.
Tranquilo? Tá bom?
Tranquilo.
Pode ser.
Bem de boa. Projeto 065 com pedido de vistas. Projeto 066.
Revoga em sua totalidade a Lei Municipal número 4.016, de 22 de abril de 2022.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 067.
Altera a redação e acrescenta itens às leis municipais número 4.372 de 2025 e o número 4.381 de 2025.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 068.
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais nos valores e aplicações seguintes, indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 070.
Altera a redação da Lei número 170, de 8 de novembro de 1985.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 071.
Autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóvel público e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Tribuna livre. Convido o senhor André Vianini e Jorge Weitzmann, que estarão com a palavra por 10 minutos.
Usa aqui. Tchau, meu. Vamos tirar a capa do
Boa noite a todos. Agradeço ao senhor César Cortes, presidente da Câmara, pelo espaço cedido para apresentarmos a nossa manifestação pró-anistia. Sou Jorge Weitzmann, marido da Fátima Magon, presa política. Estou aqui mais uma vez para pedir o apoio de todos para que seja aprovada a anistia, não só para Fátima, mas para mais de 2.000 pessoas presas políticas, que estão sendo castigadas injustamente. Já são 32 sábados que faço a manifestação pró-anistia. Manifestação pacífica em busca da verdade, justiça, liberdade. Hoje completam 892 dias que a Fátima está usando tornozeleira, impedida de sair de casa nos finais de semana e nos feriados. Precisa se apresentar no Fórum de Arroio do Meio todas as segundas-feiras. Durante a semana, pode circular somente dentro da comarca de Arroio do Meio, sem poder visitar seus familiares ou parentes de outras cidades. Tudo isso cumprindo ordens superiores, ordens de uma única pessoa, vocês sabem quem é. Ordens que são contra a nossa Constituição. Já estamos vivendo uma ditadura. O que será daqui para frente? Precisamos de ajuda e não podemos nos acovardar. Quem conhece a Fátima sabe da pessoa que ela é. Jamais teve intenção de vandalizar, depredar, destruir ou mesmo machucar alguém. Ela não é bandida, nunca roubou, não é traficante, nunca matou. Jamais faria mal para prejudicar alguém. Sempre foi e sempre será uma pessoa de bem e principalmente verdadeira. Os advogados não podem fazer nada, pois falam que o STF rasgou a nossa Constituição. Hoje a Fátima toma remédios para depressão, senão nem sairia de casa. Tenta ao máximo demonstrar para a família e amigos que está bem, mas às vezes o coração fica apertado. Aí bate um desânimo total. Vocês não fazem ideia do que passamos. Quero que fiquem bem à vontade de me procurar para esclarecer alguma dúvida. Precisamos lutar pela democracia, verdade e justiça, e principalmente liberdade. Não podemos aceitar a ditadura do STF. Ajudem a lutar por uma causa justa. Faça a sua parte. Anistia já. Agradeço novamente ao César, presidente da Câmara, e a todos aqui presentes. Muito obrigado.
Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar, através do nosso líder bancado do PL, vereador Rodrigo Kinnett, todos os vereadores que estão presentes aqui hoje. Através da nossa militância da direita, do PL, de Arroio do Meio, todos que estão participando hoje desta sessão. Né? E também dizer a vocês meus parabéns, que a gente vê uma Câmara bem presente, bem participativa, junto à comunidade, que faz um trabalho excelente. Foi muito bom estar aqui hoje, ouvindo cada um dos vereadores e cada pauta que trouxeram aqui. Como não foi lido, presidente, a moção aqui na mesa, eu vou ler rapidamente e depois eu faço meu discurso. Perfeito? Então, vamos lá. A moção, ela se trata da seguinte maneira. Apresento as vossas excelências da Câmara Municipal de Arroio do Meio, moção para manifestar apoio ao Congresso Nacional para que seja pautada a discussão acerca da anistia aos cidadãos presos em decorrência dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília, Distrito Federal. O Estado Democrático de Direito tem como fundamentos a presunção de inocência, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme os dispostos nos artigos 5º, incisos 54, 55, 57, da Constituição Federal. Independente de quaisquer juízos políticos ou ideológicos, é essencial que nenhum cidadão seja privado de sua liberdade sem o devido julgamento justo e imparcial, garantido pela Constituição e pelos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Há indícios de que muitas das prisões efetuadas foram realizadas de forma coletiva e sem a individualização das condutas, o que pode configurar a violação a direitos fundamentais. Ademais, a longa duração da prisão preventiva de diversos cidadãos, sem condenação definitiva, gera preocupações quanto ao respeito às garantias fundamentais e ao princípio da razoabilidade, elementos essenciais à harmonia e justiça do ordenamento jurídico. A anistia é instituído jurídico legítimo e já foi aplicado em momentos históricos relevantes do país, sempre com o objetivo de promover a pacificação nacional e evitar perseguições políticas. Assim, é dever do Congresso Nacional avaliar a pertinência da concessão da anistia, analisando criteriosamente os fatos e garantindo que a justiça prevaleça, sem excessos e sem arbitrariedades. Desta forma, a Câmara Municipal de Arroio do Meio expressa seu apoio ao Parlamento para que o tema seja debatido e deliberado, com respeito ao ordenamento jurídico, garantindo-se os direitos e garantias fundamentais a todos os cidadãos brasileiros. Solicita-se, portanto, o encaminhamento dessa moção de apoio ao presidente da Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e às lideranças partidárias, para que o pleito seja considerado na pauta legislativa do Congresso Nacional. Então, essa seria a moção que vai ficar à disposição dos nossos colegas vereadores, para que fiquem à vontade durante aí a semana assinarem este termo de moção. Agora, vou partir para o meu discurso referente a isso, presidente, respeitando o tempo. Né? A defesa, então, da anistia do dia 8 de janeiro. Hoje venho a esta tribuna não apenas falar, mas para denunciar o que considero um dos maiores atentados ao Estado de Direito que o Brasil já presenciou em sua história recente. No dia 8 de janeiro de 2023, milhares de brasileiros, milhões, se considerarmos todo o país, decidiram exercer um direito que está expresso com todas as letras na Constituição Federal, o direito de manifestação, o direito de reunião pacífica, o direito de protestar contra decisões que julgam injustas. Mas o que vimos depois disso não foi justiça. O que assistimos foi um verdadeiro ato de revanche política. Hoje, eu subo a esta tribuna não apenas para expressar uma opinião, mas para fazer um chamado de consciência nacional. Nós vivemos num momento em que a palavra democracia está sendo usada como um pretexto para justificar toda forma de abuso, perseguição e humilhação contra quem pensa diferente. Quero deixar muito claro que não defendo violência, não passo pano para vandalismo, mas também não admito hipocrisia. E é justamente a hipocrisia que hoje ameaça destruir as bases da nossa convivência democrática. Porque quando milhares de brasileiros foram a Brasília em 8 de janeiro de 2023, muitos deles, a maioria, foram protestar de maneira pacífica. E o que vimos, senhores? Prisões em massa, prisões preventivas prolongadas, tratamento desumano, criminalização generalizada. Senhores, até idosos e mulheres foram tratados como terroristas, sem qualquer prova individualizada de que tenham quebrado uma cadeira sequer. E aí vem a pergunta que muitos não querem responder. Por que os mesmos que hoje gritam por punição absoluta ficaram calados ou aplaudiram quando invasores do MST ocuparam terras, invadiram prédios públicos, destruíram plantações e ameaçaram as famílias de produtores rurais? Quantas vezes vimos escolas e repartições públicas serem ocupadas por movimentos sociais, sindicatos e grupos de esquerda? Quantos foram presos preventivamente por meses? Quantos foram chamados de terroristas? Nenhum, senhores. Mais ainda, porque quando organizações armadas assaltaram bancos, sequestraram empresários e mataram inocentes na década de 60 e 70, esses crimes foram anistiados? Porque aqueles que pegavam em armas e não era contra a vidraça, era contra a vida, receberam anistia ampla, geral e restrita? Porque assaltantes de banco, como muitos integrantes de grupos armados, hoje são tratados como os heróis nacionais? Por que bandidos confessos que explodiram cofres, roubaram milhões e financiaram ações violentas foram perdoados pela lei da anistia e hoje posam de paladinos da democracia? E eu cito os nomes, senhores. Lula, Dilma Rousseff e seus companheiros de guerrilha. Foram beneficiados por uma anistia que naquela época foi considerada necessária para pacificar o país. E agora, por que essa medida é tratada como crime? Porque quando se trata de manifestantes conservadores, o discurso muda? Será que a liberdade só serve quando interessa ao lado deles? O que nós estamos vendo é um perigoso caminho de dois pesos e duas medidas. O cidadão comum, que foi a Brasília com sua bandeira, foi preso, humilhado, rotulado como inimigo da pátria. Enquanto isso, invasores profissionais do MST seguem recebendo dinheiro público, medalhas de honra ao mérito e tratamento privilegiado. Isso é justiça? Isso é democracia? Não, senhores, isso é vingança política. A anistia que nós defendemos aqui não é impunidade. É uma forma de reconhecer que o Estado ultrapassou todos os limites ao transformar manifestantes pacíficos em exemplo de intimidação. Nós não estamos dizendo de quem depredou o patrimônio público deva sair impune, mas nós estamos dizendo com toda a convicção que é covarde e é injusto punir em massa quem cometeu crime algum. Finalizando, presidente. Eu tenho coragem de dizer aqui o que muitos pensam e não têm peito de falar. Prender idosos, mulheres e trabalhadores por divergência política é tirania. Chamar cidadão que discorda de terrorista é método de ditadura. Silenciar protesto pacífico por medo de crítica é censura, senhores. Aqueles que hoje batem no peito dizendo que defendem a democracia, mas se calam diante da perseguição seletiva, estão jogando a história do Brasil no lixo. Porque democracia só existe quando vale para todos, e não só para quem pensa igual ao governo de plantão. Senhores vereadores, esta é a hora de mostrar coragem, coragem de enfrentar a narrativa oficial, coragem de dizer que a lei vale igual para todos, seja para quem os invade, para os que invadem latifúndios ou para os que marcham em Brasília. Coragem de exigir respeito aos direitos humanos, independente do lado político. Por isso, hoje, eu defendo com toda a convicção anistia ampla, geral e restrita aos manifestantes que não cometeram crimes contra pessoas. Se ontem anistiaram guerrilheiros, assaltantes de banco e sequestradores, com a justificativa da pacificação, hoje não há argumento moral que justifique negar esse mesmo tratamento aos brasileiros que apenas protestaram. Senhores, não se enganem. Se aceitarmos essa injustiça agora, amanhã qualquer um pode ser o próximo a ter sua liberdade cassada por pensar diferente. Por isso, eu não me calarei, por isso faço este apelo que esta Câmara Municipal assine essa moção de apoio à anistia e envie este recado ao Congresso Nacional. Este recado é simples e direto. O Brasil não será uma democracia de mentira, onde uns têm todos os direitos e outros apenas o silêncio e o medo. Que fique registrado nos anais desta casa e na consciência de cada um de nós, liberdade não tem lado, liberdade não se negocia e liberdade é um direito sagrado. E finalizando, meu caro presidente e colegas vereadores, não estou hoje me manifestando por conhecer e ser amigo de uma das vítimas dessa situação, a senhora Fátima Magno, de Arroio do Meio, esposa do Jorge Weizmann, mãe do Marcelo e do Fernando. Não. Além da senhora Fátima, tenho vários outros amigos da região e fora da região que também estão na mesma situação e testemunha sou das dificuldades que essas pessoas e seus familiares têm passado. Ontem foram eles que saíram em nossa defesa. Hoje cabe a nós mostrarmos nossa gratidão saindo em defesa deles. Encerrando, senhor presidente, quero mais uma vez registrar que para mim hoje é uma noite especialíssima, pois, como defensor da democracia, ocupar esse espaço é motivo de grande honra e orgulho. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado a todos que nos acompanham. E Deus abençoe.
Obrigado, presidente.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada essa sessão.
Perfeito.
Vamos fazer uma porta alternativa aqui. Presidente, obrigado pelo espaço, maravilhoso.